Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou aluno do 7º período de Direito da Unidade DOCTO de Manhuaçu. Hoje estamos aqui com a presença da Negra Ju, né? Obrigado primeiramente por ter aceitado esse convite, Negra Ju. Eu quero que você agora apresente um pouco, fale um pouco de você pra gente, né?
Sim, eu que agradeço, tá, pelo convite. Então, eu sou Josângela, mais conhecida como Negra Ju. Tenho 43 anos, né? Moro em Manhuaçu, Minas Gerais. Sou ativista e militante há mais de 30 anos. E sou do grupo de mulheres negras empoderadas Tereza de Benguela, da Marcha do Empoderamento Negro de Manhuaçu, do grupo de dança afro Pérola Negra, que recentemente, né, esteve se apresentando no Palácio das Artes, em BH, e do Comitê de Igualdade Racial Mulheres do Brasil.
Bacana. Negra Ju, o motivo, né, desse convite, né, para estar participando desse bate-papo, que é tão essencial no dia de hoje, é um tema que merece sempre um espaço, né, nunca deve-se deixar de lado esse tema, que é sobre o racismo, né? Que, resumindo, o racismo em geral é a crença em que uma raça, uma etnia ou certas características, né, sejam superiores a outras, né? Só que o que vemos, né, no nosso país, né, no cenário atual, é que isso dirige-se somente a um grupo de pessoas, a uma certa raça, né? São os negros, né, que não é de hoje que vem sofrendo aí com esse preconceito, com esse racismo, né, tanto que os negros representam hoje 75,2% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país, né. E como que você vê essa situação de hoje? E você acredita que tem alguma melhora? Você vê um sinal de melhora em relação a esse aspecto?
Infelizmente, é uma realidade muito triste, né, do nosso país, nesse todo esse racismo, né, sofrido, né, por nós negros, desde, né, do pós, né, abolição, né, enquanto, né, nós fomos libertos, mas não tivemos, né, o que tínhamos no outro dia. Né, nos libertaram, mas o que tínhamos no outro dia? Nada, não nos deram casa, não nos deram terra. Então vem nesse racismo estrutural, vem cada dia, né, crescendo. E mesmo com as pautas, mesmo com as conferências, né, mesmo com todo ensinamento, né, que vem hoje, nos dias de hoje, esse racismo vem crescendo simplesmente pela cor da nossa pele. Né? Então, o corpo que sofre é o corpo negro. Então, esse racismo é simplesmente pelo tom da nossa pele, infelizmente, né? E vem crescendo cada dia mais. É só a gente ver o que está acontecendo, né, nas mídias. E é muita luta, é luta diária de estar educando os nossos, né? Eu acho que para que nós temos que educar a todos sobre as questões raciais.
Bacana você ter citado isso, e a gente vê um pouco de história, né? Isso tudo. É, veio aí os negros como mão de obra escrava, né? Simplesmente trabalhavam um troco de comida, um lugar para dormir, né? Condições totalmente precárias, né? E mesmo com a abolição, não foi dado um suporte. Deram a liberdade, mas não deram suporte de vida, uma estrutura. E aí, no outro dia? Hoje aconteceu a abolição, mas no outro dia, eu tenho emprego? Eu tenho aonde morar? Eu tenho educação? Que os negros eram proibidos de estudar, de frequentar escolas, né? Então a gente vê muito isso, requisitos da história. Isso vem de longo, igual você já citou, vem de longo tempo, não é de hoje. Né? Hoje a gente debate, hoje a gente discute, e o negro está mais atento a isso, luta pela sua igualdade, que antes não tinha, né? E esse espaço que o negro vem construindo pouco a pouco, né? No cenário aí, tanto musical, né, o cenário artístico em geral, no mercado de trabalho, né? Tanto que o negro é a maior parte hoje. Mais de 56% da população se declara negra, mas nós não vemos toda essa população em notoriedade, né? Televisão, programas, passarela, né, filme como destaque principal, não só como papel de escravo que a gente tem acostumado a ver nas novelas principalmente, né? E como que você vê isso? Você vê que é um avanço? Teve essa questão, né, dessa melhora?
Sim, nós temos avanço e retrocesso. Na sua fala, né, a gente lembra assim, que o estado de Minas Gerais, né, é o estado que tem mais trabalhos análogos à escravidão, principalmente esse ano, né, o que deu muito na mídia. Né, nós tivemos até Moimirim, muito próximo daqui, né, vieram, né, lavradores, né, da Bahia trabalhar, né, e acharam. Teve outra cidade, Mutum, por aqui perto. Então, há esse avanço e há, ao mesmo tempo, esse retrocesso. Né? Infelizmente, né? Infelizmente há os requisitos, né? dos barões, né? Dos barões do café ainda na nossa região. E a questão da mídia é muito importante. Nós temos os nossos espaços, né, também na mídia, que é muito pouco ainda, mas com hoje nos olhos, hoje a população negra também compra. Né? O corpo negro também, ele compra, ele consome, né? Tá vendo aí, né, as grandes marcas, né, de cabelo fazendo, né, os cosméticos. Então, assim, viram que, epa, esse povo também compra, né? Hoje as marcas, né, o afroempreendedorismo cresceu muito, graças a Deus cresceu muito, porque é um meio também de qualificar, de valorizar, né, as nossas vestimentas também.
Sim.
Né, as nossas raízes, tanto o afroempreendedorismo, né, com as nossas roupas afro, contra a vestimenta indígena também, né, a cultura indígena também, né, com suas pinturas, né? Então isso vem sendo muito valorizado agora, cresceu muito esse ano. Então é muito importante. Se eu não me vejo, eu não me compro. Se eu me vejo, eu compro. Lógico. Muitos, né, vão para aquele, né, o afro conveniência, mas também é importante termos esse avanço, tanto no comercial, tanto na mídia.
Sim. Em relação às cotas, né, tanto tem se falado pelas cotas, é alvo de crítica. Alguns acham que é certo, tem que ter a cota, né? As cotas raciais, outros já são contra. Já vimos aí grandes empresas onde colocou à disposição uma vaga só para negros, né? Candidatos negros, e ela foi alvo de crítica ao extremo. Acredito que às vezes seja pelo fato, né, de querer mídia nesse sentido, né? Porque é um assunto que está em alta, mas às vezes é aquele lado também de inclusão, de realmente dar um espaço para o negro, né? O que você pensa disso? Realmente é importante as cotas, né, no nosso cenário atual?
É importantíssimo, é um reparo histórico, né? Porque vamos voltar lá no mundo dos... Ah, vocês estão livres, mas nós tivemos emprego. Nós tivemos distribuição de terra, reforma agrária. Não. Então, assim, a cota é uma reparação histórica. Porque quando os europeus vieram, eles tiveram terrinha, animais, salário, escolas para os filhos estudarem. Né? Então, a cota já existe há muito tempo. Então, essa forma da nossa cota é a forma de nos inserir no mercado de trabalho. Porque muita empresa não quer empregar. Chegou lá, você pode ter. Eu posso falar que aconteceu comigo mesmo. Você pode ter todas as qualificações, mas você chegou nele. Não. Aqui não vamos empregar nele. Então, assim, as cotas é um reparo histórico, é essencial, porque se não vai nos empregar assim, vai ter que nos empregar pelas cotas, e não a esmola. É o dever do reparo que nós não tivemos lá, ó, tempo atrás.
E que devem ser realmente utilizadas,
sim,
por pessoas que se autodeclaram negras.
Sim, sim.
Né? Porque o que a gente vê...
São muitos que estão se falsificando, né? Falando que são, passando tida, falando que são negros e não são.
Sim. E o que a gente vê hoje, né, no nosso ordenamento jurídico, tivemos a Constituição de 1988, né, no seu artigo 7º, que declara que todos somos iguais perante a lei, né? Temos já a lei do racismo, que é uma lei antiga, né? Mas em janeiro, né, desse ano já tivemos aí a injúria racial sendo tipificada como crime, né, de racismo com pena aumentada. Você acredita que a lei está do lado, né, desse combate ao preconceito, ao racismo, está do lado, né, das pessoas negras, né, desses que são tão discriminados, marginalizados, né, por toda a sociedade? Você acredita que a lei realmente está do lado, está ali para apoiar?
Eu acho que tem que melhorar muito, porque se nós formos ver o que está acontecendo nas mídias, tem que melhorar muito ainda. A lei tem que ser de fato executada, porque aí vem, acontece o caso de racismo, aí vai lá quem cometeu o racismo, vai lá e já fala que nem que, tem problemas psiquiátricos, então a lei tem que ser mais, creio eu, mais severa, né?
Rigorosa.
Né?
Punir realmente.
Então acho que tá faltando isso.
A gente vê, né? Foi bom você ter falado nesse assunto, né? Tocado nesse ponto aí, que tem que ser mais severo. O que a gente vê hoje é o negro, mesmo sem ter culpa, sendo preso, sendo acusado de um crime que não cometeu.
Não cometeu.
Né? E como você lida com essa situação? Você vê essa situação? Realmente, o negro, ele está sendo discriminado nessa situação aí? Né? O que a gente vê, às vezes, a polícia agindo, né, pela pessoa ser realmente negra, fato da cor da pele, e sendo que às vezes o que está do lado, não sendo negro, é o que cometeu o crime e sai ileso daquilo ali, sai totalmente absolvido daquele crime que cometeu. E o negro, estando ali, simplesmente o fato de estar ali, ele é o culpado, mesmo não tendo culpa pela cor da pele. Você acha que a polícia hoje, tanto militar, civil, ela está preparada, né, para estar atendendo esses anseios em defesa do negro?
Não, eu acho que falta essa educação também dentro dos papéis, eu acho que não. É tipo o oprimido virando opressor. Então acho que tem que, simplesmente pela cor da pele, ele é bandido, ele é isso, e não é. E até ele provar que não é, quantas pessoas são presas injustamente?
Sim.
Quantas, até provar, né, que não foi, é muito dolorido. Então acho que tem que ter, tudo a base da educação, gente. A educação transforma. Tem que ser educação e falar assim, não, você vai aprender, isso, porque antigamente era educado que nós éramos, né, tudo de ruim era nosso, o negro é ruim, o negro é isso, o negro é bandido. Né? Então, e muita gente fica com isso ainda na cabeça. Não vê o nosso potencial, o nosso valor, o quanto nós somos responsáveis pela construção desse país. Quanto for o nosso sangue, a nossa força braçal está ali. E não foi só isso, né? Somos grandes matemáticos, somos grandes médicos. Se for ver historicamente, todas as descobertas, assim, né, medicina, foram negros, matemáticos, negros, ciência, negros. Então, o que nós militantes achamos é, não querem nos dar o poder de ocupar alguns espaços, porque sabem que nós vamos mais avante.
Sim. Muito tem se falado também do racismo estrutural, Né? Hoje, qualquer mídia, né, qualquer pessoa hoje tem discutido muito sobre esse racismo estrutural, acredito que seja pela essa história.
Sim, que vai, né, se estruturando cada dia, né? Ele vai se estruturando mais. Você... Então, assim, é uma luta diária.
Sim, com certeza. E você acredita que o racismo estrutural, através, né, de mudar a mentalidade das pessoas, nós, né, de todos, não só daquele que comete, né, esse crime, mas de todas as pessoas. Você acredita que através do racismo estrutural, né, dessa questão que tem se levantado, que o racismo estrutural tem ajudado, né, a combater essa questão, a debater mais sobre esse tema?
Eu acho que se fala, né, hoje é racismo estrutural, é racismo recreativo, é várias formas, né? E eu vou falar mais uma vez que eu acho que é pela educação. Porque, tipo, todos podem lutar contra o racismo, né? Todos que se interessam pela causa podem lutar, podem estudar, saberem o que, como que eu vou ajudar? Porque nem todo branco é racista. O que ele tem, a gente tem vários que estudam e que estão lutando pela causa junto com nós. Então vai muito pela educação.
Sim. Não deixar somente pela educação escolar, que hoje, né, quando você fala em educação, com certeza você está abrangindo todo tipo de educação, principalmente aquela familiar.
Sim.
Né, a cultura familiar que ensina, que o pai ensina. Geralmente a gente leva para a vida o que o pai ensina, o que a mãe ensina, os avós. Né, acho que se partir daí, então, dessa questão dos pais, da família, né, nesse foco direto, ensinar o que é o correto, sim, o que é o certo, contar um pouco da história.
Sim, né? Respeitar um ao outro, né? Porque ele é negro, né? Porque ele é indígena, porque é isso, é aquilo. Não, eu acho que nós lutamos, né, por direitos iguais. Uhum. Né? Cada um tem sua individualidade, você, né, tem um jeito, eu tenho um outro, ele tem outro. Mas nós estamos aqui lutando por direitos iguais, né? De comum, de respeitar um ao outro, de respeitar, né, a etnia do outro. Não é tipo, porque só tem a pele negra, que é negro, que é isso. Não! A gente tem que... A primeira base de tudo é o respeito. Porque se na família você ensina o outro a respeitar, né? Às vezes eu já tenho criança aqui que me pergunta, por que você é dessa cor? Ela pergunta porque ela não teve. Porque a pessoa não nasce, sim, racista. Ela aprende a ser racista. Ela não nasce racista.
Não, com certeza. E o que vimos agora no atual governo é uma grande, né, de pessoas, né, negras ocupando ministérios. Né, temos bastante ministros, né, negros e em prol dessa causa do combate ao racismo. Né, tanto que voltou novamente a Secretaria, né, de Igualdade Racial, que já tinha sido extinta. Né, eu acredito, né, que seja de grande relevância, e para você também acredito que seja um recomeço, porque tivemos a pandemia, né, que tivemos retrocesso em vários aspectos, vários setores, em vários assuntos. Eu acredito que na questão do racismo também tivemos essa defasagem, esse retrocesso aí. Você acredita que agora, com um governo, com uma política voltada mais, né, por essa inclusão, né, por esse combate, né, não só do racismo em relação aos negros, mas dos indígenas, em tudo, né, tudo que engloba a questão, né, da discriminação, do preconceito. Você acredita que podemos ter aí algo, esperar algo de positivo, né, desse atual governo, dessa nova política?
Demais, acredito demais, porque foi dever subir no Planalto, nossos povos originários, né, que são os indígenas, né, o povo negro, né, as pessoas, né, de toda, ele foi uma junção de tudo, assim, que a gente já estava, assim, sufocado, né? quando será que vamos ter voz e vez novamente? Eu acredito muito. Fiquei muito feliz de Silva Almeida estar lá, né, da Guajajara, né, Daniele Franco. Então, assim, para nós, né, ativistas e militantes, foi assim, aquele... Podemos respirar bastante.
É a importância, né, de ter pessoas que realmente vivenciam isso no dia a dia, já passaram, né, por algum preconceito, sentiram isso na pele realmente para estar lutando, para realmente lutar por aquilo que é o certo, que é o correto. Porque não é lutar, igual você já falou, no combate, só o combate ao preconceito. É lutar pelo respeito, indiferente do que você seja, de qual religião, né, de qual região do país também, que hoje a gente vê isso muito dentro, né, do nosso Brasil aqui. E eu quero que você deixe agora uma palavra, né, assim, para todos que, né, que estão nos escutando agora, em relação ao que você pensa daqui para frente, né, de melhorias nessa parte. Né, se você acha que tem solução ainda, eu acredito que tenha, né, basta a gente querer. E o que você como ativista, mulher negra, né, empreendedora, né, que já passou por preconceito, né, já tivemos esse bate-papo, você já nos contou, né, que já teve, já sentiu isso na pele, como que é realmente, o que a pessoa negra sente, você vê perspectiva de melhora, de um futuro melhor aí?
Sim, já senti e sinto, porque a partir do momento, não nem que seja comigo, mas seja com o irmão negro meu, nós todos sentimos na pele, né? Quando o racismo, quando a gente vê um caso de racismo nas mídias, nos fere totalmente, né? A tristeza, e se a gente não tomar cuidado, a gente entra em banzo, né? A gente fica numa tristeza que vai pra depressão, porque é tanto, né? É tanto. E vários amigos, né? A gente tem conhecidos que entram em depressão mesmo por causa do racismo, que o racismo mata. A gente tem que deixar isso também, que tem pessoas que não aguentam, entram em depressão e o racismo mata. Então, assim, nós devemos sempre acreditar. Eu acredito, né, que educando os meus, educando os outros, esse é o papel, né, do nosso coletivo, de educar, de informar, né, de mostrar, né, quem lutaram por nós, quem ainda luta por nós. Eu vou morrer lutando. Morrer lutando para que tenha igualdade nesse país, que tenha respeito entre todos nesse país.
Não, e todos nós, né, vamos estar lutando também para que isso aconteça. Vi uma reportagem da Elza, da grande, né, da saudosa Elza Soares, né, negra, filha de escravos, teve avós, bisavós, né, escravos que participaram da construção da história, né, do país. E ela deixou um trecho assim, bem bacana da entrevista dela, onde ela fala que antes os negros não lutavam, eles abaixavam a cabeça, sofriam e aguentavam calados. Mas que isso mudou. Hoje não. A diferença é que hoje eles levantam a cabeça e eles vão à luta, né? E a gente que seremos aí futuros operadores do direito, né, acredito que a gente tem que estar de braços abertos, de mãos estendidas para estar acolhendo, né, essas pessoas, porque muitas das vezes não tem noção do direito que tem, do caminho a se seguir para punir essas pessoas que ainda cometem esse tipo de crime, né? Que é um crime assim que, infelizmente, acontece, que não deveria acontecer. Uma coisa que é educação, cultura, né, da pessoa.
A gente pensar, né, que em pleno 2023 a gente ainda tem que discutir, falar sobre racismo, discutir ainda, ver tanta agressão nas mídias, né? E hoje o diferencial, né, as pessoas falam, o racismo está aumentando. Não, o racismo está sendo filmado. Sim. Porque hoje, né, tudo se filma, tudo se vê. Então, assim, às vezes a pessoa fica chocada. Nossa, não, gente, o aumentamento está sendo filmado. Agora tem tudo nesse celular, tudo filma.
Certamente. Você falou uma coisa muito correta, né? E ao mesmo tempo séria, porque tivemos os avanços aí nas mídias digitais, mas infelizmente a mentalidade, né, da sociedade não acompanhou. Né? E pelo contrário, utilizam das mídias para atacar mais, para distribuir mais guerra, discórdia,
preconceito. 120 anos de... 120 anos escravizados nesse Brasil, pensa quanto tempo. Eu tenho minha avó que tem 93. Olha só, você vai pensando assim, o tempo que foi, né? Os pais dela, né, foram escravizados. Então, assim, é muito tempo, né?
E ainda sofrerem, né, com esse tipo de preconceito. É algo assim de... Eu acredito que a gente está debatendo hoje aqui, mas... Eu quero que não aconteça de a gente estar tendo que fazer isso nas próximas gerações, daqui um ano, dois anos. Mas, infelizmente, vai ser destacado isso de voltar e debater novamente. Porque, infelizmente, enquanto a população não mudar, né, a mentalidade, a sociedade, isso, né, do que realmente estão fazendo, a gente vai ser preciso debater. Sim. Nem que seja em forma de mostrar os avanços, mas vai ser um assunto de debate. Eu quero aqui, Negra Jo, agradecer mais uma vez, né, a sua participação nesse bate-papo. Foi muito prazeroso te conhecer, né, pessoalmente aqui. E agregar, você trouxe mais valor, né? Mais conhecimento para nós. Né? Muito obrigado mais uma vez e estamos à disposição, né? Caso você queira falar mais sobre o assunto, debater mais esse assunto. Né? Acredito que a faculdade está de portas abertas para você. E meu muito obrigado.
Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre o racismo no nosso dia a dia, sobre um pouco, né, do nosso coletivo, né, em nome, né, do nosso coletivo. Né, eu agradeço muito, né, que sou eu, mais as meninas, mais a Renata, a Lúbia, a Mayuri, a Sueli, né, a Isabelle e a Gabi, a Charlene. Então, é um coletivo também que nós trabalhamos juntas, né, em prol dessa igualdade racial na região.
Muito obrigado.
Gratidão.
Bom, pessoal, nosso bate-papo termina aqui e até a próxima.